Segunda fase da reforma tributária que mudará regras do imposto de renda. O governo pediu prioridade também para a regulamentação de princípios já aprovados sobre o consumo, que deve contar, inclusive, com 4 anteprojetos, não é, para acelerar a tramitação e votação. Então, reforma tributária em 2 fases, a gente vai entender melhor, não é, essa importante reforma que foi discutida por décadas, não é? Converso com Ana Botega. Ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, da FEA, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, a nossa convidada. Obrigada mais uma vez por você nos ajudar a entender reforma tributária, que tem um impacto direto na vida de todos nós, de quando consumimos, quando recebemos a nossa renda e temos que pagar imposto. Enfim, imposto é o que não falta a ser pago por pessoas físicas, jurídicas. Então vamos lá, vamos dividir em 2 nesse primeiro momento, Ana, tentar explicar para o nosso ouvinte essa segunda etapa da reforma que mudará agora as regras do imposto de renda. E o governo, o presidente Lula, mas o governo e a equipe econômica vem dizendo que é necessário tornar mais justo o sistema de tributação para que os pobres sejam menos impactados, né? Não sofram impacto. E que isso pode ser feito. Então, te pergunto, é com reajuste da tabela que vem sendo pedida há séculos, isso seria suficiente na sua avaliação?
Então, eu acho que são 2 coisas principais que vem à mente quando o presidente Lula fala sobre isso, de deixar o sistema tributário mais justo e menos oneroso aos mais pobres, né? Uhum. A primeira coisa é que, no Brasil, a tributação indireta, que é a tributação sobre o consumo, ela tem um peso muito maior do que a tributação direta, que é a tributação sobre a renda. Então, assim, se a gente comparar com a média dos países da OCDE, por exemplo, no Brasil, assim, mais ou menos 20% da arrecadação que vem da tributação da renda, enquanto que nos países da OCDE, geralmente, isso chega a ser 1/3. E, por outro lado, a tributação indireta no Brasil, ela é muito importante, ela é quase metade da arrecadação vem da tributação indireta. Uhum. Enquanto que nos países da OCDE, essa média está lá para os 30%. Então, acontece que no Brasil, uma parte muito grande da arrecadação vem da tributação indireta. E a tributação indireta, ela é mais onerosa aos pobres, de forma geral. A gente tem evidências que mostram isso, de que, de forma geral, a tributação indireta, como ela atinge as pessoas mais ou menos da mesma forma, ela acaba sendo mais onerosa às pessoas mais pobres também, entendeu? Vamos dizer, no geral, assim. Então, essa é a primeira parte, assim. É claro que a gente tem que pensar que no Brasil a gente tem vários problemas para tributar a renda, como o alto grau de informalidade no mercado de trabalho. E esse alto grau de informalidade no mercado de trabalho também influencia a própria regressividade dessa tributação indireta. De forma que talvez, né, existe algum paper recente, uma pesquisa recente que mostra que talvez a tributação indireta nem seja tão regressiva por conta disso. Mas ainda assim a gente vê que tem uma disparidade muito grande no quanto que é arrecadado com a tributação indireta e o quanto que é arrecadado com a tributação direta, que seria a tributação da renda. Então esse é o primeiro ponto, de que tornar o sistema mais justo significa tributar mais a renda. Uma parte da arrecadação tem que vir mais da renda. E aí o segundo ponto é como que essa tributação sobre a renda acontece, como que o governo, como que as leis, elas operacionalizam isso, né? Então o que acontece no Brasil é que, e não é uma coisa exclusiva do Brasil, acontece em muitos lugares, mas no Brasil também, é que o topo da distribuição, se a gente pega a população brasileira, a população adulta, e a gente ordena essas pessoas com relação à renda deles, entendeu? Colocar o mais pobre primeiro e o mais rico lá no final. Uhum. Quando a gente faz isso, a gente constrói a distribuição de renda do país. Então, a gente olha para essa distribuição de renda, o topo da distribuição, que são os mais ricos, tem uma renda, a renda é absurdamente concentrada. Então, as pessoas no topo têm muito mais renda do que o resto da distribuição, do que o resto da população. E o que acontece no Brasil, de que as pessoas muito ricas acabam pagando menos do que elas deveriam pagar proporcionalmente à renda, né? Porque a gente gostaria que, quanto maior a capacidade de contribuir da pessoa, né, quanto maior a renda, ela tem que pagar proporcionalmente a isso. Então, isso não acontece. Então, isso seria uma coisa principal de ser corrigida na reforma do imposto de renda agora, que a gente espera que aconteça, né? E grande parte disso tem a ver com várias fontes de renda que não são tributadas ou que são tributadas pouco, como no Brasil, por exemplo, a gente tem a isenção para lucro de dividendos, que não são tributados. E isso contribui, né, muito para que as pessoas mais ricas, que têm mais renda advinda de lucro de dividendos, não paguem imposto, tanto imposto quanto elas deveriam.
Ah, então você já está entrando nos detalhes dessa reforma do imposto sobre renda, que é entre os temas aí que já foram debatidos, taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas, né? Tem também alíquotas maiores do imposto para quem ganha mais, que é o que você falou também. Imposto das empresas, o imposto de renda das empresas. É, a chamada pejotização, que é outra questão importante, e limite de isenção para pessoa física. Até a questão do abatimento para saúde, educação e idosos. Isso, tudo isso faz parte dessa fase da reforma que quer mudar imposto sobre renda, não é? Queria te ouvir sobre outros detalhes do que está sendo, do que certamente será debatido e votado.
Pois é, você mencionou os principais pontos que o pessoal da equipe econômica anda discutindo, anda, né, adiantando para a gente o que eles acham que eles vão propor e o que, de forma geral, a gente vem discutindo há muitos anos no Brasil, né? Como você falou no início, é uma reforma que está há muito tempo sendo discutida, então a gente meio que já imagina quais vão ser os principais pontos de mudança, né? Acho que a principal coisa é a tributação de lucro de dividendos, que é isenta desde 96, então, e não faz. E, tipo, o Brasil é um dos únicos países em que essa fonte de renda é isenta, então eu acho que essa é uma das principais discussões que a gente tem tido nos últimos anos, de retomar essa tributação, o que vai ser super importante para tributar as pessoas mais ricas, e inclusive em 2021, na verdade, quando a equipe econômica do presidente Bolsonaro, eles propuseram uma primeira reforma, eles também já tinham tentado trazer de volta essa discussão de lucro de dividendos, então acho que é uma coisa muito importante, e o que a simulação que a gente faz, que a gente vê as discussões, estudos sobre isso, é que isso de fato traria uma arrecadação bem grande, então faria muito sentido priorizar isso e de fato seria uma fonte de renda importante para, né, para arrecadação com a renda. Uhum. Outra coisa que anda sendo muito discutida é a questão do gasto tributário, então o pessoal, o próprio ministro Fernando Haddad anda falando sobre isso e tal, de que essa questão dos abatimentos, né, das deduções no imposto de renda, que geralmente, né, para educação você tem um limite no tanto que você pode deduzir, mas para saúde não é tão assim. Então, isso é uma coisa que o pessoal anda comentando muito, de que eles vão rever, de que eles querem diminuir esse tipo de
abatimento.
Né, tipo de benefício, de abatimento, exato. Eles querem limitar isso, porque acaba beneficiando. A gente tem um pouco de evidência de que provavelmente esse tipo de isenção é regressivo, então beneficia mais as pessoas mais ricas, com mais capacidade de contribuir. Uhum. Então, isso com certeza é uma coisa que a gente acha que vai estar no projeto de lei que eles devem apresentar. Então, né, a gente, o pessoal está comentando bastante sobre isso, o pessoal da equipe econômica, e de fato é uma questão importante, porque é bastante grande a quantidade de abatimentos que a gente tem, então pode ser bastante relevante mudar isso, né? Acho que são as coisas principais, e a questão das maiores alíquotas, né, que você tinha comentado antes do reajuste da tabela, né?
Sim.
Então, é a primeira coisa que eles já fizeram, né, começou ano passado, eles começaram a reajustar a tabela do imposto de renda para aumentar o limite de isenção, né, pessoas com mais, aumentou o limite de pessoas que não teriam pagado nenhum imposto de renda, mas ao mesmo tempo, o que a gente espera que seja comentado é um reajuste da tabela para cima também, né, de aumentar as alíquotas para as pessoas mais ricas, aumentar a última alíquota, por exemplo, da tabela, então é uma coisa também que seria importante, que também é possível de aparecer nesse projeto. Por fim, né, outra coisa importante é que essa tributação da renda, né, a gente espera que eles vão lançar um projeto que vai envolver tanto a tributação de pessoa física quanto a tributação de pessoa jurídica, então eles devem reajustar um pouco as alíquotas do imposto de renda das empresas para tentar limitar o fenômeno da pejotização e tal, então isso com certeza deve aparecer também, a gente deve esperar. De alguma forma, a gente tem que esperar, né, o projeto que eles vão apresentar, mas a gente imagina que tudo isso esteja envolvido e que isso tudo seja pensado de forma conjunta, que é o mais importante, né, que as regras têm que fazer sentido entre si e elas têm que formar um projeto, né, que faça sentido e que não gere mais distorções do que já gerava no passado a nossa tributação.
É verdade. A ideia é consertar mesmo e tornar mais justo, mais equilibrado, né? Pagar quem tem que pagar, quem tem condições de pagar mais. E você falou rapidinho que mexer no IR das empresas com a chamada pejotização é um problema para as empresas, né? E um problema também para os trabalhadores. Isso aí tem que mexer nisso também.
Deve entrar no projeto. E é um problema para o mercado de trabalho em geral, né? Geralmente a gente tem uns limites que são meio, um pouco altos, assim, então isso também deve entrar, é. Mas assim, é isso, né, eles têm que propor e aí provavelmente as regras vão mudar na discussão, no congresso, tramitação dos projetos, então isso deve mudar um pouquinho ao longo do tempo, mas vamos ver.
Muito bem, também é um problema identificado nessa questão do imposto sobre as rendas. Bom, e aí para a gente terminar, começar a concluir, o que falta ser aprovado para a reforma sobre o consumo, que foi a primeira etapa, né, Ana, que foi a decidida no ano passado?
É, então, eles resolveram fazer, a proposta do governo foi fazer a reforma em partes, né? Então eles começaram, na verdade, olhando para o arcabouço fiscal, e aí depois fizeram a reforma sobre o consumo, e aí o plano, né, sempre foi começar pelo consumo, que era uma coisa mais urgente, digamos, e depois chegar no caso do imposto de renda. Uhum. E com relação à reforma tributária sobre o consumo, ela é muito maior, né? Ela envolve federalismo fiscal, então envolve como o imposto é tributado nos estados, como isso é repassado, é uma reforma muito maior, que vai mudar, que muda completamente como esse tipo de, como o imposto sobre consumo vai ser arrecadado, então é uma coisa muito maior, então foi um projeto mais problemático, vamos dizer, de né, uma coisa que envolveu mais coordenação, e aí o que a equipe econômica estava falando é que eles pretendem mandar agora esse mês os projetos de lei complementares que vão, de fato, regulamentar como que essa nova tributação sobre o consumo vai acontecer, né? Então a gente ainda não sabe, né? Isso foi, eles discutiram, tudo era um pouco, eles não davam tantos detalhes, né? Porque eles tinham que mudar primeiro todo o arcabouço de como o consumo era tributado. E aí agora eles vão mandar de fato os projetos para explicar como o cashback que vai funcionar, exatamente como que a gente vai resolver o problema do federalismo fiscal. Então isso tudo vai ser aprovado agora. Então, né, aprovado, né, eles vão propor agora, mandar os projetos de lei complementares. Então, falta isso, falta decidir exatamente como que vai ser a alíquota, o que vai ser a transição das alíquotas. Porque isso também é uma coisa importante, porque eles prometem muito de que não vão mudar o peso da, né, que a tributação não vai, eles não vão aumentar a alíquota no geral, né, eles não vão aumentar quanto o consumo é tributado no final. Então, isso tem que ser regulamentado. Então, todos esses detalhes a gente ainda não está aprovado ainda. Isso vai ser aprovado agora e vai ser uma transição para esse novo modelo. Então, isso é uma discussão que deve rolar agora. E logo mais eles devem apresentar um projeto de lei sobre a reforma do imposto de renda também. Mas, assim, que também está sujeita a debates, a discussões e provavelmente vai mudar bastante ainda.
É isso aí. A gente certamente também vai voltar ao tema aqui, porque a reforma tributária é um negócio muito amplo, né? Gigante. Primeira fase, como a Ana explicou, já era grande, vem aí 4 anteprojetos, lei geral sobre imposto de bens e serviços, que é o IBS, aquele unificado, também da contribuição. Então tem muita coisa, imposto seletivo, processo administrativo fiscal, tem muita coisa, mas o pontapé inicial foi dado ano passado e agora, segunda fase da reforma tributária. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição de Ana Botega, que é do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD da FEA, Faculdade de Economia. Muito obrigada, viu, Ana?
Obrigada, vamos esperar, né, agora. Obrigada pelo convite.